Agora são 11 horas e 34 minutos. Nosso assunto é a nova concessão do pedágio no estado do Paraná. Essa concessão que terá aí 3.300 quilômetros de rodovias que serão concessionadas. Dessas rodovias, parte delas rodovias estaduais, a maioria rodovias federais, mas que vai impactar na vida dos maringaenses, direto ou indiretamente. Não só para quem utiliza o meio de transporte que passa pelas rodovias, deslocamento de produtos, no custo desses produtos no dia a dia da população paranaense, dos serviços também. E hoje, o gerente de assuntos estratégicos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, João Arthur Mor, faz uma apresentação às 5 da tarde do Sinduscom exatamente com esse tema, o novo modelo de concessão de pedágio para as rodovias do Paraná. E é com ele que eu converso agora. João, bom dia e obrigado por aceitar aí o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Prazer estar aqui com todos vocês, todos os ouvintes aqui da CBN de Maringá e toda a região.
João, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que que muda nesse novo modelo? Quais as novidades que a gente tem em relação ao que a gente já conhece do modelo que muitas pessoas têm críticas que hoje existe no estado?
Realmente, Gilson, o estado do Paraná sofreu muito nos últimos 24 anos com um modelo de pedágio que trouxe tarifas muito altas e poucas obras. Eu acho que ninguém tem dúvida com relação à qualidade dos serviços prestados pelo pedágio, com relação ao atendimento, socorro médico, emergencial, socorro de guincho, o estado do pavimento, realmente as rodovias pedagiadas e as não pedagiadas, a situação delas de qualidade é completamente diferente. Mas nós sofremos muito nos últimos 24 anos por não termos acompanhado esse processo como um todo. Então, acho que a primeira grande mudança que está acontecendo com esse novo modelo de pedágio é a participação da sociedade civil organizada, é a participação de vocês, da imprensa, de você, ouvinte da CBN. Nunca se discutiu tanto pedágio no Paraná. Se tivéssemos feito isso 24 anos atrás, de repente nós não teríamos tido tanto problema como nós tivemos nesses 24 anos. Então, acho que a principal mudança é essa, é a participação da sociedade, as entidades que representam o setor produtivo, no caso nós, a FIEP, representando a indústria, outras entidades representando a agricultura, transportes, comércio, turismo, né? Mas a visibilidade que vocês da imprensa dão para esse tema é fundamental. Então, a gente quer, o que, que a gente quer? A gente quer pagar uma tarifa justa, Gilson, uma tarifa justa. O que é uma tarifa justa? Não, a gente não quer também pagar uma tarifa extremamente pequena que não possa ser feita obra nenhuma de melhoria. A gente quer uma tarifa justa, aquela que mostre para a gente que o que a gente paga na guarita do pedágio é um valor justo pela qualidade das obras e dos serviços que nós vamos receber. E nós temos que ter, principalmente também, a garantia da execução de obras. Muitas obras ficaram só na conversa nesses 24 anos. Né? Nós tínhamos elas e, de repente, elas foram sumindo, porque um governador, de repente, fez um acordo aqui, o outro fez um problema lá, nós tivemos grandes problemas no nosso pedágio, de ingerências políticas, atos de corrupção, né? Intermináveis ações judiciais, e tudo isso trouxe muito problema para os pedágios atuais. Então, nesse novo modelo, a gente espera, com toda a experiência que acontece agora, que já tem no Brasil, que a gente tenha exatamente isso. Tarifa justa, em primeiro lugar. Segundo lugar, garantia de execução de obras. E terceiro lugar, ampla transparência em todo esse processo. Não só agora, mas ao longo dos 30 anos de concessão.
Ô, João, o pessoal coloca muito assim, agora são 6 lotes, né? Maior número de lotes do que a gente tem hoje. Tem mais rodovias para ser pedagiadas, inclusive algumas delas que estavam em situação precária, aquela rodovia da morte, a 277. Mas também tem a discussão assim, tem mais praças de pedágio. Aí já ouvi algumas pessoas falarem assim, tá vendo, mais praça de pedágio, o valor do pedágio pode até ser menor, mas no final vai dar na mesma. É isso ou não?
Na verdade não, Gilson, por quê? Porque as praças de pedágio novas, elas são em trechos novos. Então, por exemplo, vamos pegar aí todo o ouvinte da CBN que conhece bem esse trecho de Maringá até Cianorte, até Umuarama, até Guaíra. A PR-323. A PR-323, ela não era pedagiada antes. Então ela vai ser pedagiada agora e ali tem 4 praças de pedágio novas. Então se a gente sair de Maringá e for até a Cianorte, a gente vai pagar lá pedágio agora. Então tem 4 praças em todo o trecho até chegar em Guaíra. Né? Vão ser praças com preços bem inferiores aos preços que hoje a gente tem visto aqui no Paraná. Então essa que é uma grande diferença. Outra região do estado Quem for aí de Maringá, viajar em direção ao Norte Pioneiro, passar naquela região de Santo Antônio Platina, descendo ali para até Arapoti, passando por Siqueira Campos. A 092 é uma rodovia nova, então ali terá uma nova praça de pedágio. A PR-280, no sudoeste, quem desce de Cascavel vai até Francisco Beltrão e Pato Branco, ali vão ter 3 praças de pedágio novas. Então são 15 praças de pedágio novas, como outras praças entre Cascavel e Guaíra, na 163, mas em trechos novos que serão feitos, né? Então nós teremos uma única praça ali na região de Mauá da Serra, que vai ser uma praça existente hoje num trecho que hoje é pedagiado. E por que ela foi colocada ali? Porque tem uma quantidade muito grande de obras ali de contorno de Apucarana, contorno de Arapongas, a 445 inteira duplicada, então precisaria remunerar essas obras, então para não subir o preço muito das praças existentes, foi colocada uma praça nova. Então, hoje, todas as praças novas são em trechos novos.
A gente sabe que desses 6 lotes, são 6 leilões separados. A gente deve ter, ou pode chegar a ter, 6 empresas diferentes administrando cada um esses trechos desses lotes das rodovias. Tá? E nós vamos ter um período em que, fechando agora, em novembro, esse contrato com as empresas que estão atuando, essas empresas que devem vencer essas licitações para esses lotes, é só no primeiro trimestre do ano que vem. Quer dizer, a gente vai ter um período aí de rodovia aberta, né?
Exatamente, essa é uma grande preocupação, Gilson. Todos nós temos muita preocupação nesse sentido. Por quê? Porque nós vamos estar no dia 28 de novembro, né, sem a manutenção de nossas rodovias. Então, isso que nós estamos procurando junto com o governo do Estado do Paraná, e ele está procurando isso também, junto com o governo federal, que nós não podemos ficar sem manutenção dessas rodovias. Por quê? No verão agora que vai chegar, nós esperamos que tenhamos chuva suficiente para recuperar nossas barragens, mas a principal inimiga de uma rodovia é a chuva. Por quê? Porque a água fica empoçada, aparecem aquelas microfissuras no asfalto, aquela água infiltra no subsolo do asfalto e forma aquela que a gente conhece no popular pelas panelas, né? Aqueles buracos enormes na panela que acabam estourando pneus e podem provocar acidentes. Isso é rápido de acontecer. Veja um dia de chuva na cidade mesmo aí de Maringá, alguma cidade próxima. Quando chove, já aparecem buracos no asfalto. Né? Então, por quê? Porque nós temos o grande problema da chuva. Outro ponto, nós vamos ter uma safra, Deus queira, recorde de novo aí. Né? Então,
tudo
temos
indica. Muito ponto.
Maringá até Paranaguá, né? Escoamento, chegando ali nas cooperativas, movimento. Nós vamos ter também uma época de verão, todo mundo vacinado agora, com 2 doses de vacina, todo mundo indo para a praia. Seja na nossa costa leste aí para o oceano, seja também as nossas praias aí nos rios, né, aí próximos aí a Maringá. Então, todo mundo querendo conviver um pouco de novo com a família, né, depois da pandemia, Deus queira também que ela já tenha diminuído, né. Então, nós vamos ter movimento alto de veículos de passeio, movimento alto de veículos de carga e chuva, uma época de chuva. Isso é uma combinação perfeita para a gente ter grandes problemas nas estradas. Então, é um preocupação muito grande nossa. Nós estamos conversando agora com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, com o Sandro Alex, com a equipe dele, do DER, o Fernando Furiati, para ver como que o Estado do Paraná e o Governo Federal vão cuidar dessas rodovias até que as novas assumam. Você bem falou, o pedágio, a licitação vai ser lá no começo do ano que vem, vai ser no primeiro trimestre do ano que vem. Elas só vão assumir lá por julho. Então nós vamos ter uns 8 meses aí de lacuna. Então o setor produtivo está extremamente preocupado com isso e nós não podemos ficar sem manutenção. Pode até levantar cancela, não cobrar nada, mas tem que ter manutenção. Tem que ter manutenção e no caso de um acidente, né, tem que ter alguma forma de chegar esse socorro rápido, né, de uma ambulância ou de um guincho, retirar um caminhão que tombou para deixar a fluidez de novo da rodovia normalmente e principalmente a segurança das pessoas, né, evitar a gravidade dos acidentes.
É aí que entra aquela discussão que muita gente tem feito de se fazer um contrato de extensão tampão para poder cobrir esses períodos. Porque o poder público, e o senhor há de convir comigo, ele já não cuidava e não cuida bem das rodovias que ficam em cargo dele. Por mais que, claro, o senhor colocou também no começo, o custo do pedágio atual era muito alto. Mas a gente não pode negar que a qualidade das rodovias eram melhores, havia atendimento às pessoas, tanto atendimento médico, acidentes, guincho. Isso não vai ter mais depois que as cancelas forem abertas e o contrato vencer. Como é que a gente vai administrar um Estado que não tem, a gente sabe disso, não tem potencial para poder cobrir o que as concessionárias faziam em serviços, né, em manutenção, e ao mesmo tempo você vai ter 8 meses, e o senhor colocou muito bem, muita gente que não podia antes se deslocar na rodovia, agora sem custo de pedágio, vai pegar o carro e vai. Quer dizer, a gente vai ter um fluxo muito maior de veículos. Como é que você faz a equação entre o excesso de uso, falta de estrutura para manutenção e uma concessão que não vai vir tão cedo?
Esse é o grande problema agora que a gente tem que enfrentar, e enfrentar agora, nessa semana próxima agora, já para definir de uma vez por todas o que vai ser feito. Existem duas opções, basicamente, que são feitas em todo o Brasil. Por exemplo, vamos pegar a maior rodovia do Brasil, rodovia Dutra, liga São Paulo a Rio. Pouca gente sabe, mas o contrato de concessão dela terminou em março desse ano já. Já acabou o contrato. Lá foi feita uma prorrogação emergencial do contrato atual da concessionária por mais X meses até que a nova concessão seja feita. A próxima concessão deve ir para licitação provavelmente agora no mês de outubro. Então quem vencer em outubro vai assumir em dezembro. Então de março até dezembro foi feito, vamos dizer assim, esse mandato tampão aí, né, da própria concessionária que já tinha os funcionários, né? Então não houve também nenhuma troca de funcionários, esse pessoal não saiu do emprego deles, né, e acabou mantendo. Mas lá na Dutra foi feito de uma forma que a gente acha que é errado. Eles mantiveram o valor da tarifa. Não pode, isso de jeito nenhum. Né? Então, o que teria que acontecer? Uma expressiva redução da tarifa para que haja esse mandato tampão aí das atuais concessionárias fazendo a prestação de serviço, né? Mantendo o atendimento de médico, claro, não vai ter nenhuma obra de ampliação, mas vai ter o serviço de atendimento médico, emergencial, vai ter o serviço de guincho, se entrar um animal na pista, aí a gente tem a região aí de Paranavaí, a região do Noroeste, que às vezes tem, inclusive um pouquinho mais para frente, algumas criações de gado na região, né, que já aconteceu de ter acidentes com um cavalo na pista, com animal na pista, mesmo animais de pequeno porte, e às vezes não é o primeiro acidente que é um acidente grave. Né? Se você tiver um acidente na pista e você não tiver o pronto atendimento, pelo menos a sinalização, né, então a gente tem um segundo acidente daquela pessoa que vem, tá acostumada a viajar e de repente encontrou um obstáculo na frente, que é um acidente. Uhum. E o segundo acidente às vezes é mais grave que o primeiro. Então nós vamos conversar, já estamos conversando com Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, ninguém melhor do que eles conhece essa situação. Né? O SAMU vai ter condições de atender da cidade? Se houver um acidente, por exemplo, ali em Ubiratã, no trecho entre Maringá e Cascavel, né? A ambulância lá vai ter condições de atender rapidamente essa emergência? O Corpo de Bombeiros vai ter condições de chegar perto para remover uma pessoa com a segurança necessária, né, com todos os procedimentos? Claro que o Corpo de Bombeiros tem a capacidade técnica de fazer isso. Agora, ele vai ter capacidade técnica de número de pessoas para fazer isso? Então, a gente está conversando agora, nessa semana, na semana que vem, aí, junto com o governo, para garantir que duas soluções. A primeira solução seria uma prorrogação dos atuais contratos, mas reduzindo expressivamente o valor da tarifa, para ser uma tarifa só de manutenção. A segunda solução: governo estadual assume as rodovias estaduais, governo federal assume as rodovias federais, deixa a cancela levantada, ninguém paga nada, mas o DR e o DENIT fazendo minimamente as condições mínimas de qualidade da rodovia e principalmente de atendimento médico emergencial em caso de pane mecânica ou pior, de uma gravidade de um acidente que envolva vítimas.
Nessa segunda a gente tem que ver para crer, mas enfim, vamos lá, eu acho que são as duas possibilidades. E tem uma outra questão que eu queria te perguntar, que eu já perguntei isso para algumas pessoas, até para deputados que participaram de comissões, que discutiram o pedágio, que é o seguinte: essas concessionárias atuais deixam um passivo estrutural. O que é um passivo estrutural? As praças de pedágio, prédios administrativos. Isso fica como? Vai se usar as praças que existiam para essa nova concessão, fazer delas praças de pedágio? Isso vai ser destruído? Isso passa para o governo? Como é que fica isso, João?
Todo esse patrimônio pertence ao povo do Paraná. Todas as praças de pedágio, mesmo até a ambulância, Gilson. A ambulância, o carro de bombeiro, aquele carro de combate a incêndio, que é, por exemplo, a concessionária aí de vocês da região, a Viapar, no caso aí de Maringá, né? Ela tem uma série de equipamentos, ela tem uma série de instalações, ela tem uma série de caminhões, né? Tudo isso daí fica para o poder público, e o poder público vai transferir esses equipamentos para a nova concessionária. Então, esse é um outro ponto, né? Se você ficar com uma lacuna de 8 meses, quem que vai fazer a guarda desses materiais? Computadores, né, veículos, isso pode se deteriorar. Então, a gente tem essa preocupação com esses equipamentos, mas a nova concessionária não vai precisar comprar novos equipamentos. Uhum. Porque a mesma praça de Corbélia, a mesma praça de Mandaguari, elas vão operar na mesma posição, com o mesmo número de guaritas, com o mesmo guichê, tudo igualzinho. Né? Pode ser até que com os mesmos funcionários. Né? Isso bom se trocasse de um dia para o outro, né? Só troca o crachá. Tira o crachá de uma empresa e coloca o crachá da outra empresa. É, e continua trabalhando direto, né? Mas então, todas as ambulâncias, todos os caminhões, aqueles veículos de inspeção, todos eles são transferidos automaticamente para a nova concessionária. Por quê? Porque quando a gente passou lá na praça de Presidente Castelo Branco, indo para Paranavaí, a gente está pagando no pedágio, ele já está pagando esse equipamento, já estamos pagando essa ambulância. Então, essa ambulância é nossa, tá? Com isso ela fica para o próximo concessionário que vai assumir. Não vai ser necessário fazer nenhuma outra construção. Claro, só no trechos novos. Né? No trecho, por exemplo, entre Maringá e Umuarama, que não tinha pedágio antes, ali terão que ser construídas novas praças, ali terão que ser comprados novas ambulâncias para atender aquele trecho específico onde não tinha pedágio antes.
João, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado a você, Gilson. Acho que o mais importante de tudo é a gente acompanhar ativamente todas essas questões e acompanhar os próximos 30 anos para acompanhar obra por obra o que, que vai acontecer e não deixar o que aconteceu nos últimos 24 anos, uma falta de fiscalização, ficar sem essa execução de obras. Então vamos juntos aí, entidades, setor produtivo, imprensa, vocês e principalmente você, ouvinte da CBN, nos informar e nos ajudar a fiscalizar a execução dos próximos 30 anos de contrato. Obrigado a todos.
Eu conversei com o João Arthur Mor. O João é gerente de assuntos estratégicos da FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O João tem compromisso hoje às 5 da tarde, em que ele fala para associados do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. E ele tem como tema o novo modelo de concessão de pedágio para as rodovias do Estado. Esse foi o tema que a gente conversou com ele aqui, esclarecendo um pouco como é que vai ser esse modelo, quantas praças de pedágio, valor, né, do pedágio, e também como é que vai ficar o passivo da estrutura criada por concessionárias que hoje estão atuando. E o período também de transição dessas concessionárias para as próximas que vão assumir as rodovias do Estado.